Estamos iniciando uma nova folha, um novo capítulo, mas a história continua aqui na sequência aqui desta fase difícil de Davi, em que ele está fugindo do filho dele que está tomando o trono de Jerusalém. Nós terminamos aí falando sobre a história, é uma história de rebelião, de traição, vimos aí em relação a Absalão, mas a última parte do capítulo 15 mostra os verdadeiros amigos de Davi. E como já comentei, é interessante que todos esses capítulos que falam a respeito dessa época de Absalão, primeiro assim, porque o foco, o interesse de Deus é a vida de Davi. Então nós não temos tanta coisa a respeito de Absalão. Ele fez esta rebelião, mas né, nos próximos capítulos vamos ver um pouco mais o desenrolar da história. Mas a maior parte do espaço, a maior parte da atenção que nós temos aqui nessa história detalhada é em relação ao próprio Davi. E é interessante também notar o quanto que nessa história, talvez para mim até isso foi uma surpresa, aprofundar mais e ver quanto que Deus quis chamar atenção para essa questão de relacionamentos, de amizades, porque talvez em nenhum outro lugar na Bíblia nós temos tantos exemplos diferentes e tantas ilustrações do que são a amizade e do que não, relacionamentos que não são. Então nós vimos aí no capítulo 15, vimos aí sobre Itai, sobre esse homem que nem era do povo de Israel, vimos os sacerdotes, vimos esse grande amigo Uzai, que nós vamos ver como ele serviu a Davi, não acompanhando na fuga, mas Davi falou com ele: volte lá e você vai me ser mais útil lá. E era uma missão difícil, né? Muito difícil, com certeza, com risco de vida. Então agora nós estamos começando o capítulo 16, 2 Samuel 16, e temos agora aqui mais dois incidentes, mais duas personagens que vão aparecer aqui e que vão também nos mostrar, entre as pessoas. Uma delas nem era talvez conhecida de Davi antes, mas nós vamos ver ainda essa questão de relacionamentos e a situação, né? O título na folha que nós colocamos aí na letra G são ataques contra Davi durante sua fuga. Então nós vimos os verdadeiros amigos se posicionando ao lado dele, e aqui nós temos dois incidentes de pessoas que não eram leais a Davi. Então vamos começar aqui. O primeiro incidente envolve Mefibosete, mas na verdade o personagem aqui é o servo de Mefibosete, que é Ziba. Não sei se vocês se lembram, o capítulo 9, nós vimos como Davi procurou um descendente de Jônatas, seu grande amigo fiel Jônatas, que foi morto junto com o pai dele, Saul, mas Davi procurando um descendente de Jônatas para ser fiel à sua aliança, à sua amizade com Jônatas. Então, e foi ali que nós vimos a história de Mefibosete, paralítico, não podia andar, e Ziba, que era um dos servos de Saul. Davi então colocou Ziba como responsável para tomar conta, porque Davi restaurou a Mefibosete as propriedades, as terras que eram do avô dele, que eram de Saul. Então Mefibosete estava lá, escondido, com medo de ser morto. Mefibosete não tinha nada. Davi pegou de volta, restaurou, colocou na mesa do rei e tudo mais, e restaurou a Mefibosete as propriedades, as terras que eram da herança dele, porque segundo a gente também pode confirmar em crônicas que tem todos aqueles nomes, né? Às vezes a gente fala, para que tantos nomes? Mas às vezes você vai descobrir exatamente ali alguma confirmação, né, de situações. Por exemplo, nós descobrimos em crônicas que Mefibosete vai ser o único, é interessante isso, ele vai ser o único sobrevivente da casa de Saul. Se não fosse Mefibosete, isso é porque ainda vai ter uma história nesse livro de 2 Samuel, onde alguns filhos de Saul vão ser enforcados por causa de um pecado que Saul cometeu, né? Que não vamos entrar nisso agora. Mas enfim, outros descendentes, outros netos de Saul vão ser mortos. O único sobrevivente da casa de Saul vai ser exatamente Mefibosete. Então, como ele era incapaz de trabalhar, de andar, de administrar, Davi colocou Ziba, esse Ziba dessa história aqui, um dos, né, do tempo de Saul, um dos empregados, servos de Saul, ele coloca Ziba para administrar as terras e as propriedades que eram de Saul. E Ziba é um homem, né, a única informação que nós temos lá naquele capítulo 9 é que Ziba tinha, se não me falha a memória, 15 filhos e 20. 15 filhos. Onde que está? E 20 servos, uma coisa assim, né? Então, Ziba não é uma pessoa que não tem ambições, né? Só essa. Samuel 9, 2 Samuel 9, versículo 10. Ele tinha 15 filhos e 20 servos. Para um homem ter, bom, 15 filhos é muito filho para cuidar, mas 20 servos significa que ele tinha alguma coisa. Como é que ele podia ter 20 servos se ele não tivesse propriedades? Então, essa informação dá uma ideia que Ziba não era uma pessoa sem ambições. Ele tinha ficado lícita ou ilicitamente, não sabemos, mas como servo de Saul, ele saiu lucrando. Acho que ele ficou com alguma coisa, até existe a hipótese que antes do rei Davi dar as propriedades de Saul para Mefibosete, quem sabe era o próprio Ziba que estava tomando conta, não sabemos. Mas enfim, nós vamos descobrir um pouco mais sobre quem era Ziba agora nesse capítulo aqui. Então, vocês devem lembrar, depois talvez eu consiga um mapinha mais exato para vocês enxergar isso. Eu, pelo menos, quando eu estou lendo essas histórias, eu gosto de tentar imaginar, né, onde, localizar, né, onde Davi estava. Se qualquer mapa de Israel, você deve encontrar a cidade de Jerusalém. Tem até alguns mapas na nossa apostila, se você tem a apostila toda aí. Mas geralmente você consegue, em qualquer mapa bíblico, localizar Jerusalém e Jericó. São cidades bem conhecidas nas histórias bíblicas, né? E Jericó fica ao lado do Rio Jordão. Então você, olhando o mapa, você vê, né, o Rio Jordão, que vem descendo do Mar da Galileia lá no norte e vai descendo para o Mar Morto. E que hoje seria o limite, né, do outro lado já é o Jordânia hoje, mas naquele tempo ainda tinha as duas tribos e meia que ficavam do outro lado do Jordão. E é para lá que Davi vai, só que ele não sabe ainda, ele está fugindo. Ele saiu, até agora nós vimos Davi ainda está bem próximo a Jerusalém, bem próximo. Ele vai em direção ao Rio Jordão. Depois ele vai esperar uma notícia para saber o que vai acontecer, depois ele vai atravessar o Rio Jordão e vai para ficar mais longe. Mas agora ele está bem próximo de Jerusalém, mas ele vai na direção de Jericó. E até agora, então, nós vimos que ele subiu, né, ele desceu para ali aquele córrego, ribeiro, Cedron, subiu do outro lado desse córrego, subiu para Monte das Oliveiras, que nos faz lembrar Jesus, o que ele sofreu ali também, que é ali que ficava o Jardim de Getsêmani, bem nesse mesmo roteiro que Davi está fazendo. Ele subiu o Monte das Oliveiras, e agora aqui 16, versículo 1 diz, tendo Davi passado um pouco além do cume, do cume do Monte das Oliveiras. Então, ele subiu o Monte das Oliveiras, vai descer do outro lado e vai pegar a estrada para Jericó. Mas ele ainda está bem próximo a Jerusalém. Então, ele está ali, Davi passou um pouco além do cume, ali estava Ziba, o moço, né, minha tradução fala moço, mas é o servo. Acho que ele não era tão moço assim, porque ele era servo de Saul, né, no tempo de Saul, então agora já se passaram bastante anos, né, no tempo de Davi, então ele não é tão moço, mas ele é o servo de Mefibosete, esperando para encontrar-se com ele, com um par de jumentos albardados, e sobre eles 200 pães, 100 cachos de passas, 100 de frutas de verão, e um odre de vinho. Então ele está lá esperando o rei, com umas coisas muito bem-vindas. Tudo indica que Davi saiu sem levar nada, ele que era o rei, tinha tantas coisas ao seu dispor. Nessa fuga, aparentemente ele não tem nem alimentos, né? Uma humilhação total, né, para o rei estar nessa situação. E Ziba está lá com todas essas provisões para o rei. Mas o rei, com razão, Davi, ele está meio desconfiado, né? A pergunta, pelo menos, parece que indicar que ele está meio desconfiado. Perguntou o rei a Ziba: que pretendes com isto? Achei interessante essa pergunta, né? Que pretendes com isso? Poxa, é para responder o Ziba: os jumentos são para a casa do rei, quer dizer, para alguém. Ele tinha um par de jumentos, né? Quer dizer, acho que todos estavam a pé, então quem sabe tem alguém com criança, tem alguém que precisa de transporte, então são para a casa do rei, para se montarem neles, o pão e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para os cansados no deserto beberem. Então perguntou o rei: onde está o filho de teu senhor? Quem que era o senhor de Ziba? Antigamente era Saul, né? O filho, na verdade, neto, né? Onde está o filho? Eles usavam isso, né? Filho, descendente, né? Onde está o filho de teu senhor? Respondeu-lhe Ziba: ficou em Jerusalém, porque pensa: hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: tudo que pertencia a Mefibosete é teu. Então lembra, né, acabei de contar a história como Davi tinha dado tudo que era de Saul para Mefibosete. Ziba, nas entrelinhas, né, Ziba acho que não gostou. E ele que tinha 15 filhos e 20 servos, estava acostumado a cuidar da própria vida, não gostou de ser feito servo outra vez de Mefibosete, ele não gostou. Então, ele está aproveitando. Capítulo 15, nós vimos os amigos. No capítulo 16, nós vemos aproveitadores. Aproveitadores. E olha, você tem que tirar o chapéu para o Ziba, porque quando você pensa, mas Ziba se aproveitando, isso é uma hora de se aproveitar de alguém? Pense comigo, Davi está fugindo de Absalão, ninguém naquele momento sabia que Davi iria voltar vitorioso. Talvez Davi seria morto por Absalão, talvez Davi nunca mais voltaria ao trono, ninguém podia saber desse resultado, a não ser quem tivesse muita fé e convicção nas promessas de Deus. Mas Ziba, ele foi muito esperto. Ele pensou: olha, eu vou levar, né, esse presente generoso para o rei Davi na hora da sua necessidade e vou já preparar o meu futuro. Né, já vou preparar o meu futuro. Eu vou ganhar de volta, aproveitando-se de Mefibosete, que era aleijado e não podia estar ali junto. Ele largou, como nós vamos descobrir depois, ele largou Mefibosete, que queria sair, queria estar junto com Davi. ele largou sozinho, sem condições de sair, e falou mal, né? Isso é dar falso testemunho, é acusação falsa, é sujar o nome da pessoa. Ele fez uma das coisas que a palavra de Deus mais, nós vamos depois até conferir uma ou outra passagem falando sobre isso. Mas eu quero que vocês peguem bem a situação aqui, porque essa história, eu confesso para vocês que eu ainda tenho algumas interrogações. É uma história, a Bíblia, as Escrituras, eu já mencionei isso, tem histórias que a própria palavra te dá interpretação. É como algumas parábolas, né? Quando Jesus contava parábolas, não tem algumas que ele mesmo interpretou? Mas tem algumas que ele não interpretou. E a gente fica perguntando, gente, por que ele não interpretou? Tem algumas parábolas que eu gostaria muito que Jesus tivesse, né, que os discípulos tivessem chegado para Jesus e falassem, conte-nos essa parábola, né? Tem parábolas que ficaram para nós buscarmos o Espírito Santo e ter, né? A mesma coisa, tem algumas histórias bíblicas que nós não temos o veredito, nós não temos a explicação, não temos a interpretação bíblica do que aconteceu. Mas vamos só terminar o versículo 4, quero contar o que acontece depois no versículo 19, para a gente pensar um pouquinho sobre as implicações aqui. Então, ele fala no versículo 4, o rei disse a Ziba, tudo que pertencia a Mefibosete é teu. Disse Ziba, inclino-me humildemente e ache mercê aos teus olhos, ó rei meu senhor. Em outras palavras, é isso mesmo que eu queria. Eu estou aqui, oh, que rei maravilhoso, ele fez isso propositadamente para conseguir isso. Então, depois, quando nós voltarmos quando nós chegarmos no capítulo 19, nós vamos voltar a falar sobre esse final, mas a gente precisa, vocês precisam lembrar, preciso contar para vocês o que acontece no fim, para ter um pouquinho de entendimento sobre essa história. Quando Davi volta, depois da morte de Absalão, quando Davi volta, no capítulo 19, ele encontra Ziba outra vez, ou seja, ponto importante, Ziba trouxe esses mantimentos, mas não acompanhou Davi. Porque quando Davi volta para Jerusalém, Ziba está lá esperando o retorno dele. Então, Mefibosete também. Então, ele não vai junto. Ziba não vai junto com Davi. Ele só traz esses mantimentos, mas na volta, Davi encontra dessa vez com Mefibosete. Mefibosete, ele não fez a barba, ele está com todos os sinais de luto, né? Uma pessoa que está em luto por causa da situação que aconteceu com Davi. É muito claro, eu estou contando isso porque eu consultei algumas opiniões para ver o que outros estudiosos da Bíblia acham sobre esse assunto, porque o final da história me deixa assim como interrogação. Aqui Davi não percebe o que Ziba está mentindo e a gente pode até entender que Davi está ali machucado, o próprio filho traiu. Será que Mefibosete não vai trair? Não é verdade? Então, Davi está aí, assim, ah, mais um traidor. Então, Ziba, você que me ajudou, tudo passa para você. Mas quando Davi volta, está voltando para Jerusalém, vai voltar para o trono, Mefibosete está lá esperando e ele vê que ele está sem tomar banho, sem fazer a barba, com luto, né? E ele falou assim, o que aconteceu, Mefibosete? Ele falou assim, olha, Ziba mentiu ao meu respeito, ele me acusou falsamente, ele levantou calúnia contra mim, porque eu sou aleijado, eu não tinha como, ele me largou sozinho, e eu queria estar junto, mas ele me largou. Depois tem outros aspectos que já falamos no início da história de Mefibosete, não é o objetivo aqui. Mas Mefibosete demonstra que ele não está apegado às coisas materiais. Porque quando Davi escuta isso, mesmo naquele momento, Davi parece que fica em dúvida. Será que quem contou a verdade? Foi Ziba ou foi Mefibosete? Você percebe que Davi não sabe o que fazer. Aí ele fala assim, Mefibosete, esquece disso, não fala mais as suas coisas. Mefibosete não estava falando. Ele falou assim, ó rei, meu senhor, faça o que tiver bom aos teus olhos. Eu não estou pedindo nada. Ele ainda fala, naquele texto, ele ainda fala, quem sou eu? Todos na minha casa estão mortos. O rei me deu a vida. Mefibosete é uma pessoa que recebeu graça, misericórdia de Deus. Ele não está exigindo nada, é a figura, irmãos, é a figura, nós temos que lançar a mão dessas coisas. Nós somos Mefibosete, só que nós não enxergamos, nós achamos que somos saudáveis, nós achamos que podemos fazer o que queremos, mas nós somos aleijados, nós somos incapazes, nós temos vida só pela misericórdia de Deus, por causa da aliança. Davi deu vida para Mefibosete, não foi por causa dele, lembra disso? Não foi porque Davi achou Mefibosete um cara maravilhoso. Davi buscou Mefibosete por causa de quem? Por causa de Jônatas. Então, Deus buscou a você, buscou a mim, por causa de quem? Jesus, não é por causa de nós. A gente fica com essa coisa lá atrás, assim, Deus, eu sou pecador, assim, mas acho que Deus me escolheu porque ele viu que eu tinha muito potencial, porque ele achou que eu ia ser uma... Não, Jesus nos buscou, Deus nos buscou por causa da aliança que ele tem com Jesus, amém? Então, Mefibosete, ele tem essa compreensão, ele vê a situação dele, ele fala assim, Davi, eu não sou ninguém, então eu não estou exigindo nada. Irmãos, a partir do momento que a gente exige, que a gente acha que tem direito, nós não entendemos a graça de Deus, nós não entendemos o nosso estado de perdido. Quando exigimos um pouquinho, é porque ainda achamos que temos alguma razão de exigir. Não temos razão nenhuma. Então Mefibosete está ali, ele fala assim, faça o rei o que quiser, eu não estou pedindo nada. Aí Davi fala assim, Mefibosete, não fala das tuas coisas não. Fica assim, metade das propriedades para você, metade para Ziba. O que Davi está fazendo? Ele está dizendo assim, eu não sei quem está falando a verdade. Então, divide. E Mefibosete ainda termina com a frase maravilhosa, dizendo, deixe Ziba ficar com tudo. Para mim, o importante é que o rei voltou são e salvo para o trono. Não é importante se eu tenho propriedades ou não tenho. Afinal de contas, o que um aleijado vai fazer com propriedades? Vocês estão entendendo a implicação? Eu quero que vocês peguem para si mesmos. O que eu vou fazer com coisas materiais? Não tem razão. Eu tenho que buscar o reino de Deus, porque não tem outra coisa. A minha alegria é ver Davi de volta para o trono. Se Ziba, caluniador, pessoa baixa, golpe baixo que ele faz aqui, se ele vai ficar com tudo, se ele não vai ser julgado, eu falei, eu tenho algumas interrogações sobre essa história. Por que eu tenho interrogações? Porque nessa história, Davi não julga retamente. Nessa história, você nunca vê Ziba recebendo o que merece. O final da história é que Ziba ficou com metade, sei lá o que aconteceu com ele. Ele nunca foi, aos olhos de Davi, assim, a mentira foi desmascarada por Mefibosete, mas ele nunca foi realmente julgado ou castigado pelo que ele fez. Então eu fiquei assim, fiquei inculcado, até comecei a buscar outros estudos. O que eles falam? Irmãos, né, eu de maneira alguma, né, eu estou querendo dizer que eu tenho a pretensão de saber, eu estou falando o que eu entendo aqui. Mas alguns estudiosos chegaram à conclusão que talvez, né, ninguém pode afirmar, mas fala assim, talvez Ziba estivesse falando a verdade. Alguns chegaram a essa conclusão. Talvez Mefibosete estava mesmo Irmãos, essa situação, eu não consigo entender dessa forma. Eu conto isso, né? Eu não consigo entender por pelo menos duas razões. Vamos voltar à mentira. Vamos analisar um pouco a mentira. Ziba disse que Mefibosete não saiu junto com Davi porque ele pensou, hoje Israel vai me tornar rei. Olha, tem alguma ideia mais absurda do que isso? Quem ia ser rei? Absalão. Absalão ia dar o reino para Mefibosete? Faça-me o favor. Assim, ele pegou um momento vulnerável do rei Davi, porque qualquer pessoa tinha que pensar, não, ô Ziba, conta outra mentira, porque essa não colou, sabe? Mefibosete está achando que Israel vai colocar a ele no trono de novo? Não tem cabimento, né? Então a mentira não tinha cabimento nenhum. Depois, como eu disse, a Bíblia não fala quem estava mentindo, mas a história de capítulo 19, quando conta, a Bíblia contou assim como era. Mefibosete não tinha, ele não podia mudar isso. Por exemplo, se ele estava tudo querendo que Israel, né, procurando o favor, procurando a volta, ele ia ficar sem tomar banho, sem barbear, ele ia ficar em luto. Qual povo de Israel ia querer fazer dele um rei naquele estado? E não era uma coisa que ele podia disfarçar só no dia que Davi voltou. Se ele não fez a barba, ele não fez durante todo aquele tempo. Não tinha como ele, né, colocar uma barba postiça naquela hora, né? Não tinha como ele imitar essa situação. Então, para mim, isso eu estou falando a minha conclusão, né? Realmente a Bíblia não, né, não mostra, mas para mim as evidências são muito claras de que Ziba usou de má fé. Ele foi um aproveitador muito esperto, sim, porque Ziba acreditou que muita gente não estava acreditando, ele acreditou que Davi ia voltar para o trono, mas ele quis, em benefício próprio, tomar para si as propriedades de Mefibosete. Exatamente, ele falou, eu pedi para preparar um jumento para ir junto com Davi, e ele pegou esse jumento e usou para colocar os mantimentos para levar para Davi, né? Qual a resposta? Ah, sim, o que você pretende, né? Verdade. Ele pretendeu algo muito além disso. É, exato. Agora, vamos pensar um pouquinho. Não sei quanto nós vamos conseguir no nosso tempo, mas só para vocês se situarem nesse capítulo. Esse capítulo vai falar sobre dois encontros que Davi teve com dois descendentes da casa de Saul. Os dois são, Ziba era servo, não é descendente, mas era servo da casa de Saul. Os dois eram da tribo de Saul, os dois eram o Simei, que vem na sequência. Simei era da casa, versículo 5, ele era da linhagem da casa de Saul. Então nós temos duas pessoas da casa de Saul que encontram com Davi aqui na sua fuga. Um é Ziba, né, que estamos falando, que fez essa, foi um aproveitador e fez essa situação aí. E o outro vai, né, um fez com sutileza, né, e eu quero mostrar como as duas coisas são difíceis, né. É difícil você enfrentar uma pessoa. Olha a situação de Davi, eu quero que vocês entendam como Davi caiu. Na minha opinião, Davi caiu no conto de Ziba, ele caiu. E tanto foi que quando ele voltou e viu Mefibosete contou a verdade, parece que nem então Davi conseguiu tirar a mentira. É um dos pontos que eu quero falar hoje, a respeito do mal que uma língua caluniadora, uma língua mentirosa, de acusação, o mal que isso pode fazer. Davi não conseguiu tirar, isso faz tanto mal, quando alguém chega e fala assim, sabe o que fulano falou a seu respeito? Mesmo que você depois descubra a verdade, parece que ele fez tanto mal. Provérbios 18, 8. Olha que palavra interessante que nós temos aqui. As palavras do mexeriqueiro, outra tradução fala caluniador. As palavras do mexeriqueiro são como doces bocados. Como assim? Você já pensou sobre esse versículo? As palavras do mexeriqueiro são como doces bocados. Penetram até o íntimo do homem. Porque quem não gosta de ouvir, né? São doces bocados, porque você sabe o que andaram falando, às vezes nem a seu respeito, mas se for a seu respeito, mais ainda, né? Ah, andaram a falar um negócio, mas acho que melhor você não ouvir. Aí você, não, conte, o que foi? Aqui é um doce bocado, mas é amargo lá no íntimo. A palavra do caluniador penetra lá no íntimo. Que maldade, que coisa terrível que Ziba fez. Nós estivemos relacionando os amigos de Davi no último capítulo, né? Itai, os sacerdotes, Uzai, né, são os verdadeiros amigos de Davi. Tem um amigo de Davi que não teve oportunidade de se revelar como amigo. Quem era? Mefibosete. Mefibosete, aleijado, estava pronto para estar junto com Davi, fosse o que fosse, viesse o que viesse, ele estava pronto para estar junto. Ele não teve a oportunidade e Davi nunca chegou a reconhecer quem era Mefibosete por causa da mentira. E essa é a minha pergunta. Meu Deus, né, quando tem uma história, mas no fim tudo vem às claras, você, né, Mefibosete nunca foi, meu entendimento, ele nunca foi devidamente reconhecido pelo rei Davi. Não é por causa das propriedades, ele não quis as propriedades. O que doeu em Mefibosete é que o rei Davi nunca acreditou plenamente que era mentira essa calúnia. Então, nós precisamos pensar muito bem o que nós estamos fazendo quando nós mencionamos o nome de uma outra pessoa. O poder que as palavras têm para denegrir, muito mais, infelizmente, né? Muito mais do que um elogio, né? Parece que 10 elogios desaparecem num instante se tem uma calúnia, uma acusação. É uma coisa terrível. Então nós temos que olhar os dois lados da história aqui. O lado de Mefibosete, ou até três, vamos olhar três lados aqui. A pessoa difamada, como ele reagiu, que foi o caso de Mefibosete. Que Deus nos livre e nos proteja de sermos Ziba, de falarmos sobre alguém sem ter, às vezes até, aqui ele fez por maldade, às vezes as pessoas passam para frente uma informação sem saber se é verdade. Ah, fulano falou, mas você viu? Não, não vi, mas fulano falou. Quantas vezes uma informação errada, fora de contexto, parcial, é passada para frente sem saber se aquilo realmente é verdade. E o rei Davi? O rei Davi, nós podemos desculpá-lo porque ele está num momento terrível, ele está num momento que ele está até meio propenso a acreditar que as pessoas estão contra ele, mas ele fez uma coisa que o líder jamais pode fazer, que é acreditar numa palavra que não, ele não investigou, ele não sabe se realmente é verdade. Ele tomou uma decisão, ele podia ter falado, ó, Ziba, vamos ver, depois eu resolvo isso. Ele tomou uma decisão precipitada. Ele falou, tudo que era de Mefibosete agora é teu. Ele não podia ter feito isso. Ele fez um julgamento errado. Agora eu quero ler um outro texto. Deuteronômio 16, 19. Que, além de outras explicações, é uma outra situação que está presente nessa história e que a gente precisa entender. Deuteronômio 16, 19. Não é exatamente, mas vai me dar pelo menos assim uma ideia para que vocês entendam o que aconteceu aqui também. Não torcerás a justiça, nem farás acepção de pessoas. Não tomarás subornos, pois o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. Então, nós temos a calúnia, que já é uma coisa terrível. Davi estava vulnerável, alguém falasse assim, olha, Mefibosete, depois de tudo que o rei fez para ele, ele pensar, Mefibosete só estava aceitando a minha misericórdia, mas agora que tem uma chance, ele está pensando em conquistar o trono para ele. Então, isso foi uma calúnia, mas foi uma coisa que Davi achou aquilo terrível. Mas tem um outro ponto que pode ter pesado nisso tudo. Davi estava ali, não sei, né, faz, acho que estava no primeiro dia ainda, mas Davi provavelmente estava sem provisões, sem alimentos para esposas, famílias, homens, estava junto com ele. Quando Ziba chegou com esse presente vindo do céu, né? Alguma coisa mexeu com Davi, porque o suborno cega os olhos. Então, né, ele não viu como um suborno, mas era um presente que mexeu com o bom juízo do rei Davi. Irmãos, não é nosso papel julgar as motivações das pessoas, mas nós precisamos ter muito cuidado. Às vezes nós acabamos mudando a nossa opinião, mudando a decisão correta, porque alguém vem, às vezes fala, às vezes elogia, às vezes demonstra alguma coisa assim, e nós podemos ser facilmente movidos de um juízo equilibrado através de situações como essa. Então, são aspectos que nós precisamos analisar seriamente. Deus fala, né, não vou tomar o tempo dos irmãos para isso, mas Deus fala seriamente. Aliás, não sei se você sabia, mas um dos 10 mandamentos fala exatamente sobre o que Ziba fez. Qual é? Um dos 10 mandamentos fala especificamente sobre o que Ziba fez. A gente traduz muitas vezes um dos 10 mandamentos como mentira, mas o mandamento ali, não sei se é o 8º ou 9º, não fala especificamente de mentira. A gente traduz e tem uma aplicação, mas na verdade o que a Bíblia, o mandamento fala? Não darás falso testemunho. Então é exatamente isso. E quantas vezes, né, tem muitos versículos nos Salmos, no, na lei, Provérbios, quantas vezes fala sobre o que a língua faz, divide irmãos, traz problemas, acende um fogo, é uma coisa terrível, né, o que a língua pode fazer, como Tiago bem expressa, né, no terceiro capítulo lá, né. Então a gente precisa prestar muita atenção, como eu falei, é uma responsabilidade muito grande. Uma pessoa que você fala uma palavra, uma pessoa que você passa uma imagem e talvez não é a imagem certa, você fez um mal muitas vezes irreparável. Então, olha, todo cuidado é pouco. Amém, irmãos? Todo cuidado com a nossa língua, todo cuidado com o que nós falamos e, do outro lado, todo cuidado com juízos que nós tomamos, né? Davi precisava ter investigado, ele precisava ter ouvido o outro lado, precisava ter averiguado a situação antes de tomar uma decisão. Então, muito importante a gente não ser tão facilmente movido, né, na nossa opinião e tomar decisões erradas. Bom, pelo menos um começo aqui da segunda história, então vamos continuar aqui. Versículo 5, 2 Samuel 16, 5. Tendo o rei Davi chegado a Baurim, que também fica bem, ainda está bem próximo a Jerusalém. Baurim é próximo do Monte das Oliveiras, é próximo ainda, ele não caminhou muito ainda. Tendo o rei Davi chegado a Baurim, dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando. Então, irmãos, essas duas histórias são bem diferentes, né? Ziba usou de sutileza, mas ele está aproveitando quando a Davi está por baixo, né? É a coisa mais desprezível que um ser humano pode fazer é aproveitar, que é assim, né, uma pessoa caída no chão, você continuar chutando, né, mais ou menos isso. Né? Então, Ziba fez isso através de usar, ele tirou de Davi um dos amigos fiéis dele e agiu nesse momento triste. Agora, Simei, ele faz de uma maneira bem diferente, né, diretamente amaldiçoando e atacando Davi. Então, ele chega a Baurim, ele sai, um homem, saindo ali, amaldiçoando. Muita coragem, né? Porque, embora Davi estivesse fugindo, está fraco ali, mas ele era um só, esse Simei, ele era um só. Se não fosse Davi, esse Simei teria sido morto, né? Como você vai ver na história, né? Então ele sai amaldiçoando, tirando pedras contra Davi, contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando, dizia Simei: sai, sai, homem de sangue, homem de Belial, o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul. Por que ele está falando isso? Porque ele é da casa de Saul, ele perdeu qualquer chance de ter um ministério no governo, qualquer coisa assim, né? Ele perdeu toda a chance de vantagem por ser da casa de Saul. Então, ele está aproveitando agora que Davi está por baixo e está chutando e pisando em cima, né? Todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado, o Senhor entregou o reino, o Senhor entregou o reino, olha que coisa, né? Na mão de Absalão, teu filho, tu estás na desgraça porque és homem de sangue. Infelizmente, isso é uma coisa que acontece, não é uma coisa incomum, quando a pessoa já está sentindo a mão de Deus pesando, ou por disciplina, ou mesmo por provação. Às vezes tem pessoas que vêm e falam coisas não totalmente sem fundamento. Você sabe que na Bíblia, o próprio Deus falou que Davi não poderia fazer a casa de Deus, porque ele era um homem de sangue. Então, eu só queria mostrar essa relação, porque a acusação, o próprio Satanás usa essa estratégia, né? Ele fala coisas no nosso ouvido, às vezes verdadeiras, assim, distorcidas, fora de contexto, mas ele usa verdades. Às vezes ele usa pecados que a gente cometeu mesmo, ou ele fala isso, né? Tá vendo que você é assim, assim, só para a gente, né, para pisar, para derrotar, para colocar lá embaixo, né? Então, é um trabalho terrível de acusação, usando até algumas verdades. Versículo 9. Então disse Abisai, filho de Zeruia, ao rei. Quem é Abisai? Irmão de Abisai, irmão de Joabe. Tá? Irmão de Joabe. Zeruia é uma irmã de Davi, mas deve ser uma irmã bem mais velha, porque ela é irmã, os filhos dela são mais ou menos da mesma idade de Davi, né? Então, são sobrinhos, mas são pessoas da mesma idade dele, são aqueles homens fiéis, né? Joabe, Abisai, desde o tempo que fugiram de Saul, eles sempre eram, e sempre quando né? Quando, por exemplo, Davi encontrou com Saul, né? Quando estava fugindo de Saul e teve a oportunidade de matar Saul, era Abisai que falava, ou Joabe, né? Mas geralmente Abisai. Fala assim, deixa eu ir lá, ó, eu quietinho, eu só mato Saul, não faço mais nada, né? Davi falou assim, de jeito nenhum. E ele ainda fala uma frase importante, e é uma coisa assim, importante, entendeu? Eu tenho falado que Joabe nunca absorveu o coração e o espírito de Davi. Abisai também não. Porque olha o que ele fala assim, Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei, por que amaldiçoaria esse cão morto ao rei meu senhor? Era um cão morto mesmo, né? Porque Davi podia estar na pior em relação ao Absalão, mas pegar um cara que estava, né, destratando, amaldiçoando, era a coisa mais simples. Ele estava sozinho. Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Eu vou livrá-lo da cabeça dele, né? Deixa, assim, isso é rápido. Eu faço o serviço sujo, não tem problema nenhum. Eu faço. Olha, eles são, Joabe, Abisai, eles são leais, são pessoas que estão sempre ali, arriscam a vida por Davi, são pessoas muito apegadas, às vezes, né, mais Joabe que aparece nas histórias, mas às vezes falam coisas certas, às vezes até dão conselhos certos, mas eles não conseguem entender o coração de Davi, que é o coração de Deus. E tem pessoas na igreja, pessoas, né, pode ser eu e você, né, tem pessoas que não conseguem pegar o coração de Deus. Tem uma história, acho que só citar o texto, não precisamos abrir lá, mas em Lucas 9:55, tem aqueles dois filhos do trovão, né? Tiago e João, que quando começaram, quiseram perseguir Jesus, quiseram, né, não quiseram aceitar Jesus, eles falaram assim para Jesus, Jesus, o senhor gostaria que a gente chamasse fogo do céu para acabar com esse pessoal que não quer te aceitar? Jesus falou assim, vocês não sabem de que espírito vocês são. Não é esse, então os discípulos de Jesus, é a mesma coisa, eles estavam com outro espírito, graças a Deus, que na nova aliança nosso coração pode ser mudado, os filhos de trovão tiveram o coração mudado, que não aconteceu com Joabe e Abisai, né? Mas eles tiveram essa mesma reação, Senhor, vamos chamar fogo do céu e acabar com, é a mesma coisa, Simei está amaldiçoando, Simei está amaldiçoando, não pode fazer isso, não, nós não precisamos aceitar, nós não devemos aceitar. Outro exemplo, quando Jesus estava no jardim de Getsêmani, vieram, né, Judas veio com o bando de soldados e tudo para prender Jesus, não foi? E Pedro, o que Pedro fez? Ficou valente ali na hora, né? Depois ele não aguentou a empregada, mas ali ele ficou valente, né? O que ele fez? Pegou a espada, cortou uma orelha lá para tentar defender Jesus, né? Jesus falou assim, põe a espada de volta e fala uma coisa importante que também tem um paralelo aqui. Eu não vou beber o cálice que Deus me deu para beber. E foi exatamente o que Davi fez, olha só. Versículo 10, nós vamos só ler depois, na próxima aula a gente retoma, mas olha a reação de Davi nesse momento, esse pode não ser uma das histórias que você mais lembra, eu não sei, mas para mim pessoalmente essa história tem voltado, inclusive em momentos na minha vida que eu precisava lembrar desse exemplo. Isso aqui para mim é uma das histórias, uma das coisas mais fortes que eu lembro sobre todo esse período de Davi, é essa resposta de Davi à maldição de Simei. Respondeu, porém, o rei, versículo 10, que tenho eu convosco? Coitado de Davi, ele às vezes ele precisava desses sobrinhos dele, mas ele fica assim, como é que eu vou fazer? Não é esse espírito, não é isso que eu quero. Que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Se ele está amaldiçoando, porque o Senhor lhe disse, amaldiçoa Davi, quem diria, por que assim fazes? Então disse Davi a Abisai, a todos os seus servos, meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura tirar minha vida, quanto mais ainda esse benjamita, deixai-o, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Porventura o Senhor olhará para minha aflição e me pagará com bem a maldição desse dia. Ou seja, está nas mãos de Deus. Eu fiquei pensando, será que eu posso usar isso como um princípio? Será que nós precisamos aceitar que isso aconteça? Eu não posso reagir, eu não posso repreender, eu não posso falar assim, eu vou te processar, vou te levar na lei, porque você está fazendo assim, assim para me prejudicar. Como eu falei, eu já vivi umas situações semelhantes e fiquei pensando, o que eu tenho que fazer? E lembrei disso aqui. Quando é que nós devemos reagir? Quando não é para defender a nossa pessoa. Se for para defender a causa de Deus, você pode, dentro dos princípios de Deus, fazer alguma coisa para repreender, para buscar, né, para derrotar essa estratégia. Tem vários tipos de situação. Mas quando é, olha, se os homens e mulheres, líderes, cristãos, qualquer pessoa, se nós pudéssemos lançar mão disso e entender que Deus não precisa que você se defenda. Moisés mostrou isso, Davi mostra isso, Jesus mostrou isso. Nós não temos exemplos positivos de alguém na Bíblia que se defendeu. Nós achamos justo. Abisai estava falando uma coisa justa. Você vai deixar... Olha, será que a gente consegue imaginar... Olha, versículo 13 ainda. Prosseguiam o seu caminho... Davi e seus homens, também Simei ia ao longo do monte, defronte dele. É assim, ó. Tem uma estrada, um caminho que Davi e seus homens estão indo, e Simei está indo um caminho paralelo. Enquanto Davi caminha, esse homem ele não para, é que nem um cachorro que fica latindo. Ele não vai embora, ele continua ao longo do monte, de frente dele, caminhando, amaldiçoando, atirando pedras contra ele, e levantava poeira. Ele tinha que suportar, não foi assim uma palavra, ele tinha que continuar ouvindo isso, não sei por quanto tempo. Quando você está lá embaixo, e alguém fica, gente, não foi uma coisa simples, querido. Mas Davi aceitou, por isso que eu falo, olha, se nós reagirmos bem, as provações fazem muito mais bem para nós do que o sucesso. Eu não gostaria de ter que falar isso, mas é verdade. Né? A provação, olha como Davi, ele prospera, a vida dele brilha espiritualmente no meio dessa situação. Porque quando nós estamos no sucesso, a gente não lembra muito bem o quanto que nós somos dignos só da misericórdia de Deus. Por quê? Eu vou voltar a retomar isso aqui na semana que vem, mas só esse pensamento. Por que Davi suportou tão bem essa situação? Por quê? Porque nesse momento ele estava muito consciente do pecado dele, de como ele não podia exigir nada, é que nem Mefibosete, ele não podia exigir nada. Davi não tinha direito, irmãos, essa é a posição certa do Filho de Deus. Nós não temos direito. Ele aceitou que era Deus que estava mandando Simei amaldiçoar. Ele estava dizendo, se Deus mandou ele fazer, eu vou fazer o quê? E ainda só para também completar essa história, depois a gente vai ver de novo, mas no capítulo 19, lá junto, quando tem a volta de Davi falando sobre Mefibosete, tem também Simei. Simei teve a coragem de voltar e ver Davi quando ele estava voltando e de pedir perdão. E Abisai falou de novo: rei Davi, você ainda vai aceitar esse cara na sua frente? O que, tudo bem, quando a gente estava indo, você estava bem humilde, agora o senhor está voltando como rei, o senhor vai deixar esse cara continuar na sua frente? Davi falou de novo: que tenho eu com vocês? Esse espírito não é o espírito de Deus. Eu te perdoo, Simei. Eu não vou te matar. Que Deus haja na nossa vida. Nós vamos retomar um pouquinho mais esse assunto na próxima vez, falando sobre por que nós precisamos aceitar essas coisas na nossa vida. Senhor Deus, que a tua mão maravilhosa possa estar sobre as nossas vidas, ó Deus, nos ensinando a ser pessoas como o Senhor, que possamos aceitar as coisas que vêm da tua mão e deixar o Senhor tratar na nossa vida, deixar o Senhor nos defender, deixar o Senhor fazer justiça, porque só o Senhor pode fazer. Ó Deus, nós te agradecemos, pedimos a tua bênção sobre o teu povo nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.